E hoje, na nossa série de entrevistas sobre agronegócio, nós vamos falar sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é muito importante para a materialização do Código Florestal Brasileiro. E para quem vai explicar isso para a gente é Vitor Hugo Burco, ele é especialista ambiental, foi presidente do IAP, Instituto Ambiental do Paraná, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, uma satisfação estarmos novamente ocupando os microfones da CBN para tentar transmitir algumas informações que são absolutamente necessárias para os nossos produtores rurais e, como sempre, a CBN exercendo um papel de protagonismo nessa história do agronegócio e da própria legislação ambiental.
E por falar, então, do CAR, né, que é o nosso assunto hoje, o senhor acompanha em Brasília, né, esse debate, né, e inclusive estava em Brasília discutindo essa questão na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, é isso?
Na verdade, eu nunca abandonei este assunto, já faz muitos anos que eu sou dedicado à área ambiental, e enquanto presidente do IAP, eu auxiliei o deputado Aldo Rebelo na elaboração do relatório dele, que culminou com o atual código. E como eu tenho me dedicado a esse tema permanentemente, eu acabei sendo convidado pela Comissão da Agricultura da Câmara, que é presidida por um paranaense, honrosamente, um bom deputado, que é o deputado Sérgio Souza. E acabei com isto, né, levando na Comissão de Agricultura um exemplo de operacionalidade, porque nós já temos efetivamente feito com que o código funcione, e isto acabou me levando daí a conversar com o ministro, conversar com o diretor do Serviço Florestal Brasileiro, e estar, tanto no Senado quanto na Câmara e no próprio governo, estar participando dessas discussões. Porque vejamos... Surgiu um código que é um conjunto, é uma lei. Surgiram alguns decretos, são outras normas. Surgiu uma lei estadual. Tudo isto se materializa através do CAR. E o CAR é um cadastro, onde se percebe a realidade. Bom, mas a partir desta realidade, nós precisamos interpretar o que está acontecendo em cada propriedade individualmente. E agora vem realmente a segunda fase, que é a fase de aplicação das normas, de regularização das propriedades, de tranquilidade jurídica para aquele proprietário que está regular e que está com a sua propriedade regular, e o momento de tomar as devidas providências àquele que não está com a sua propriedade regular. Então é isso que eu tenho participado bastante e discutido. Tem o presidente, o diretor da área ambiental da Frente Parlamentar Agropecuária, é o deputado Colato, de Santa Catarina, um grande líder do agronegócio. Nós temos interagido com ele permanentemente nesse sentido, no sentido de fazer com que o código funcione, com que o meio ambiente seja preservado e que o produtor tenha segurança jurídica.
Quando termina o prazo para se inscrever no CAR?
Já houve prorrogação por duas vezes. Mas agora, no Paraná, 95%, acho que até 97% dos produtores já fizeram o seu cadastro. Então, não há mais motivo para prorrogação e o prazo termina no dia 31 de dezembro. Eu tenho falado mesmo aqui nesses microfones, mesmo já falei diversas vezes, faz pelo menos 3 anos que eu venho dizendo isto. Agora o prazo termina em dezembro. Hoje mesmo eu vi algumas notificações do IAP para as pessoas tomarem providências. Os órgãos ambientais já estão notificando as pessoas para fazerem as suas escolhas de como irão regularizar as suas propriedades. E não há perspectiva de prorrogação de prazo, porque não se justifica mais. A grande maioria das pessoas já fez o cadastro, porque é que vai se prorrogar. A única região do país é o Nordeste, que ainda está em torno de 80%. As demais regiões do país já estão próximas de 100% em termos de cadastramento. Então, não há perspectiva de que se prorrogue isso, até porque não tem lógica prorrogar, porque ninguém mais precisa dessa prorrogação. Então, agora é hora das pessoas se darem conta de que elas têm que tomar as devidas medidas de regularização, porque o cadastro, o CAR, é uma mera exposição da realidade. E agora vem o momento de se adequar à legislação para que todos estejam regulares.
E daí começa a fiscalização, então.
Verificar. Agora os órgãos ambientais já começaram a questionar as pessoas no sentido que elas façam a sua escolha. basicamente são duas escolhas. Ou você entra no PRA, e aí você vai se sujeitar àquilo que o órgão ambiental quer, ou você realiza as regularizações pela sua própria iniciativa. Ou seja, ou você se mexe de uma vez por todas para regularizar a tua situação, ou você vai dizer ao IAP que o IAP vai definir como você vai promover esta regularização. Se você quiser jogar um pouco mais para frente, você está jogando a tua situação mais para frente, mas jogando a tua situação à escolha dos órgãos ambientais. E se você quiser usar as prerrogativas que a lei te permite, por exemplo, no caso da reserva legal, você pode compensar isto ou você pode ir para o PRA. Se você for para o PRA, você vai discutir com o IAP. O IAP tem se posicionado claramente contra as compensações e a favor da recuperação na própria área. Se você abrir o site do IAP, você vai ver que tem uma nota do IAP dizendo para todo mundo que recupere na própria propriedade.
Porque a compensação seria a compra de uma área para...
A compensação é um formato estabelecido pelo código, que tem prazo, é como se fosse um tipo de, um refis na área tributária, onde durante um determinado tempo é possibilitado a você que regularize a tua situação através de uma situação que não é exatamente aquela clássica da lei. Então, o código abriu uma possibilidade de que aquele que tem excedente, que tem mais do que 20%. Todas as propriedades têm que ter 20%. Quem tem mais, gera um excedente. Quem tem menos, pode comprar esse excedente para regularizar a sua situação. Né? Então, as pessoas podem fazer isso pelo modo declaratório, quer dizer, pela sua própria iniciativa, ou podem entrar no PRA para que o IAP diga como é que ele vai se regularizar.
PRA é o quê?
O PRA é Programa de Regularização Ambiental. Ele não é obrigatório. Você pode regularizar a tua situação pela tua própria iniciativa. Mas se você não fizer isso, você vai ter que entrar no PRA. E aí você vai depender das definições do órgão ambiental. Aqui, no caso do Paraná, vai depender do IAP.
E vai jogar mais para frente, o senhor diz, porque daí o IAP tem uma fila ali de atendimentos, vai demorar mais, é isso?
Não, ganha alguns meses até o final do ano, mas, por outro lado, se vincula objetivamente a cumprir aquilo que o órgão ambiental quiser. Como o órgão ambiental já tem se posicionado no sentido de que as pessoas têm que recuperar na própria área, quem entrar no PRA, fatalmente, será conduzido pelo órgão ambiental no sentido de recuperar a sua área.
E recuperar significa, então, reduzir áreas de pastagem, áreas
de
lavoura?
Perder a área produtiva e plantar a floresta nativa em área produtiva. Né? Bom, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso já de muitos anos, e eu tenho, inclusive, comunicado isso e falado exaustivamente para que as pessoas façam as suas escolhas antecipadamente, para que não sejam surpreendidas depois por notícias ruins, mas, lamentavelmente, a grande maioria dos produtores ainda não fez as suas escolhas. E agora o IAP vem e está notificando as pessoas para que façam esta escolha. Então, O cerco está se apertando. Veja, acho que é bastante importante a gente frisar. A lei ambiental anterior, ela não era respeitada por ninguém. Nem pelo produtor rural, nem pelo órgão ambiental, que estabelecia critérios do jeito que ele bem entendia. E tudo isso virava só em papel, porque na verdade virava em quê? Ações em multa que não era cobrada, em termo de compromisso que ia para a matrícula e que não produzia resultado na prática. Agora, existe todo um sistema de imagens de satélite, existe todo um conjunto de alternativas para que o produtor possa se regularizar, e existe um conjunto de preceitos os quais os próprios órgãos ambientais têm que se submeter. Então, é uma novidade para todo mundo. E, na verdade, está todo mundo esperneando, está todo mundo se debatendo. Né? Tem gente, funcionários dos órgãos ambientais reagindo e dando soco na mesa porque não querem que isso aconteça. Mas o fato é o seguinte, agora, diferente das legislações anteriores, se o produtor rural não estiver regular, ele não consegue mais financiamento bancário, ele não consegue mais vender, porque a Cocamar, por exemplo, já a partir de um prazo na sequência, já não vai mais poder receber produto de quem está irregular. Mas, por outro lado, né, Se algum funcionário público impedir o produtor rural de exercer os seus direitos estabelecidos na legislação, esse funcionário público poderá ser responsabilizado. Porque se antes o funcionário público, o funcionário do IAP, exigia uma coisa absurda para o produtor, mas isto não tinha consequências econômicas, então ficava o dito pelo não dito, ficava no bate-boca, né? E virava só documento inútil. Agora não, isso tem consequências objetivas. Então vamos supor que o produtor quer fazer uma compensação de acordo com a legislação. Vem um funcionário público e impede isto pela sua discricionariedade contra a legislação estabelecida, porque isso é permitido na lei federal, na lei estadual, no decreto, tem toda uma normativa permitindo, né? Mas vem um funcionário público e impede isso e vai e caça a legitimidade do cargo, baixa a consistência do cargo do proprietário, e aí ele perde o financiamento em razão disso. Isso terá consequências financeiras muito grandes. Né?
Agora, por que o funcionário público agiria desta forma?
Veja, primeiro tem a questão da mudança de comportamento. As pessoas, nós, não é o funcionário público, nós todos, nós estamos acostumados a trabalhar de uma determinada forma. Aí vem uma lei e altera todo esse formato. É normal que as pessoas reajam. Ela acredita em uma coisa durante muito tempo, está acostumada a fazer daquela forma durante muito tempo, né? Aí, de repente, vem alguém e muda isso. É normal que as pessoas reajam. Então, você faz alguns anos que trabalha aqui com o microfone dessa forma, tua cadeira de uma determinada forma. Vem alguém e diz agora que você tem que mudar tudo isso. Né? É normal que haja uma reação. E como todos nós fomos desacostumados de respeitar a lei, tanto eu já estive de um lado e de outro, fui presidente do IAP, estive do lado de lá, sou produtor rural, né? Então, a gente reage, e aí é natural que queira defender as suas posições antigas. E as posições antigas, como eu disse, eram de desrespeito à legislação, tanto de um lado quanto do outro. Agora, o funcionário público tem que interpretar a legislação, ele não pode mais tomar uma decisão baseada nas suas opiniões pessoais, porque isso vai trazer consequências financeiras para o produtor e ele pode ser responsabilizado financeiramente. Então, veja, eu diria o seguinte, chegou a hora da racionalidade, da legalidade e da responsabilidade. Não dá mais para ficar brincando com a questão ambiental, nem o produtor, nem o assessor técnico, nem o funcionário público, ninguém mais. Né? É hora de se cumprir as leis e garantir efetivamente que o meio ambiente seja respeitado de acordo com a legislação estabelecida.
E a legislação estabelece, então, que toda propriedade rural tem que ter 20% de reserva legal, é isso?
Exatamente. Toda propriedade tem que ter 20%.
Mais.
Aqueles que até 4 módulos que não têm, né, eles não precisam recuperar, mas toda propriedade acima de 4 módulos, ela vai ter que ou recuperar na própria área ou compensar. São essas duas alternativas.
Acima de 4 módulos.
Acima de 4 módulos. Então, aquele que não quiser recuperar na sua área, né, e aqui nesta região é alguma coisa meio que insana do ponto de vista, sob qualquer ótica, você tem que recuperar áreas produtivas altamente produtivas. Você tem que gastar 10 mil reais por hectare para recuperar uma área que não vai ter importância ambiental, né? Então, é muito mais lógico, esta região aqui especialmente, que ela utilize o mecanismo da compensação.
Por que aqui não vai ter retorno ambiental na nossa área, na nossa região?
Porque você criar matinhas, embora que com mudas nativas, mas você criar matinhas artificiais isoladas, ela não tem significativo.
Mas teria que ter um corredor, então.
Então, a natureza é tão sábia que normalmente as áreas frágeis e importantes do ponto de vista ambiental não têm grande produtividade. São nas serras, nas beiras de rios, áreas inclinadas, onde existe ainda no Paraná cobertura florestal. No nosso litoral, nas nossas serras, na Serra da Esperança, que fica na minha região, na região de Guarapuava. Né? Estas regiões que mantêm ainda a cobertura florestal, elas são as regiões ambientalmente mais importantes para se ter grandes maciços. Porque você tem uma areazinha isolada de 2, de 5 hectares. A pergunta é, do ponto de vista biológico, você consegue ter um ecossistema completo lá? Não, você não consegue. Você não consegue ter uma paca numa área dessa. Então você vai ter alguns passarinhos, alguns insetos, alguns extratos florestais, alguns tipos de árvores, mas você não consegue ter um ecossistema. É importante que você tenha grandes maciços florestais que conseguem ter todos os animais, todos os insetos e todas as espécies florestais. Por isso que a compensação ela surge como elemento de absoluta importância do ponto de vista ambiental também. Ela é importante para o produtor, que não vai perder área produtiva, e é importante para o meio ambiente, porque ela vai garantir a existência desses grandes maciços florestais que vão garantir a vida no Paraná.
Quatro módulos é o quê? É uma área de pequena agricultura familiar? Seria?
É, não necessariamente de agricultura familiar. Aqui em Maringá o módulo é, parece-me que 13 hectares, isso varia de município para município.
Certo.
É, mas ele chega aqui no Paraná de 12 a 22 hectares cada módulo. E a pessoa, para poder saber quantos módulos a propriedade tem, ela tem que fazer a consulta de quantos módulos é o seu município, porque isso é definido por município.
Tá certo. Bom, então a partir do dia 31 de dezembro acaba o prazo para inscrição no CAI, e daí começa a fiscalização, a cobrança, né, dessa área.
É, na verdade a cobrança já começou, porque quando faz o CAR a pessoa tem que realizar uma escolha.
Ela já está se posicionando.
Então a cobrança já começou, mas depois do dia 31 de dezembro começa a cobrança no sentido prático daí.
Da fiscalização.
Agora ainda é um fluxo documental de cobrança.
Uhum.
Mas depois do dia 31 já começam as consequências objetivas para todos os integrantes desse processo.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu agradeço essa oportunidade. Mais uma vez me coloco à disposição da CBN e tua pessoalmente. O tema realmente é bastante complexo e de vital importância, né? E dentro das nossas limitações, mas dentro daquilo que a gente trabalha, nós estaremos sempre à disposição da CBN, à tua disposição e à disposição dos produtores, para que tomem a decisão correta, porque agora a decisão não está mais na mão dos órgãos ou de quem quer que seja, nem de funcionário público, nem de ninguém. A decisão está na mão do produtor. Se ele fizer a escolha certa, ele vai ter tranquilidade e nunca mais vai se incomodar com essa insegurança. Se ele fizer a escolha errada, ele pode pagar um preço muito alto. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Conversamos com o Vitor Hugo Burco, ele é especialista ambiental, foi presidente do IAP, Instituto Ambiental do Paraná, e acompanha essa questão do CAR, o Cadastro Ambiental Rural.